Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia! Está começando o programa Extensão e Pesquisa. Eu sou Heloísa Fontes e a partir de agora te faço companhia aqui na Educativa UFMS. Você já ouviu falar na Síndrome do Impostor, né? Essa desordem psicológica se caracteriza por pessoas que constroem na sua própria cabeça uma percepção de incompetência ou insuficiência. É um sentimento que envolve baixa estima e insegurança. Mas você sabia que ela pode começar na infância? Aqui na UFMS, a professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas, Ana Carla Soares, está desenvolvendo uma pesquisa para compreender como a Síndrome do Impostor afeta a saúde psicológica das crianças. Então, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada. Bom dia, professora!
Olá, bom dia, Heloísa! Agradeço o convite, é um prazer poder falar com vocês sobre uma temática que para mim é tão interessante, tenho tanto interesse em estudar, mas que o principal é a gente dar uma devolutiva para a comunidade. Então, agradeço a oportunidade.
Seja muito bem-vinda. Professora, para começarmos, pode nos explicar melhor sobre o que é a Síndrome do Impostor?
A Síndrome do Impostor, Heloísa, ou o fenômeno, que é como nós da psicologia gostamos mais de denominar, ela seria marcada por aquele sentimento que talvez todos nós já tenhamos tido em algum momento da nossa vida. Então, em algum momento, alguém nos considera super capazes, dizem, poxa, Heloísa, você é tão inteligente, você é tão esperta, mas você internamente não se sente nem capaz nem esperta. Então, quando você tira, por exemplo, uma boa nota ou é elogiada no trabalho por algo que você fez, em lugar de você reconhecer que isso é fruto de sua capacidade, de suas habilidades, você acaba atribuindo outros fatores. Por exemplo, na verdade foi sorte que eu tive. No contexto do trabalho é muito comum as pessoas atribuírem a empatia que o seu líder pode ter tido e por isso, assim, considerou que você fazia um bom trabalho. Então, de maneira assim, mais não bonitinha, não acadêmica, seria essa definição. Mas se a gente for partir para uma definição assim, mais conceitual, a gente vai ver que esse fenômeno do impostor, ele começou a ser estudado por duas pesquisadoras lá por volta de 1985, mais ou menos, que foi a professora Pauline Clancy e a professora Suzana Imes, e elas entenderam o quê? Né? Que elas iam estudar esse fenômeno, que ele foi aplicado a pessoas que eram bem-sucedidas. À época, elas estudaram somente mulheres que tinham ótimas colocações nas empresas em que trabalhavam, mas que, mesmo assim, elas fazem uma atribuição externa de sucesso. Então, elas denominaram o fenômeno do impostor como sendo essa atribuição externa de sucesso, que envolve sentimentos de inadequação, de medo, e, principalmente, de você ficar tenso por se sentir, a qualquer momento, passível de ser exposto como uma fraude. É utilizado também um termo chamado de fraude intelectual, né? Então, as pessoas não vão acreditar, elas não consideram que seja realmente viável o sucesso delas em virtude de suas capacidades, mas sim desses fatores externos.
A síndrome não é considerada uma doença, mas sim uma desordem psicológica, certo? Poderia me explicar qual que é a diferença?
É porque os estudos sobre o fenômeno do impostor, apesar de eles terem começado lá por volta de 1900 e bolinho, eles começaram a se intensificar nos últimos anos. Então, a gente tem visto a intensificação das pesquisas, não necessariamente na área das ciências humanas e sociais, como é o caso da psicologia, mas principalmente em outras áreas, como as áreas da medicina, ou até mesmo, por incrível que pareça, as áreas da administração, que são pessoas que lidam mais com as pessoas no ambiente de trabalho. E como é um fenômeno que ele tem uma presença muito mais explícita no ambiente de trabalho, acaba que essas outras áreas denominam de síndrome por tentar enquadrar como sendo uma patologia específica e não necessariamente uma dimensão que a gente vai ter. Uhum. Por exemplo, eu gosto de brincar assim, de psicopatas todos temos um pouco, porque para a psicologia a gente vai ter sim, não vai existir uma pessoa com zero ansiedade, com zero felicidade. A gente avalia as dimensões considerando que todos nós temos um pouquinho desse traço dentro de nós. Então, por isso que a gente chama o fenômeno do impostor de fenômeno, porque todos vamos ter, em alguma magnitude, esses sentimentos. Só que vai ter um momento em que eles vão ser tão maiores, tão um pouco mais destacados, que eles vão começar a impactar o dia a dia da gente. Não é o caso da síndrome. A síndrome, se você for olhar, a gente fala o peso síndrome e a gente vai olhar DSM, CID-10, tem toda uma característica, toda uma sintomatologia que vai estar envolvendo. Então, não é errado, Luísa, você falar síndrome do impostor, porque vão ter muitos estudos que tratam o fenômeno como síndrome. Mas, numa perspectiva psicológica, a gente trata mais como fenômeno. Mas são são sinônimos na literatura. Você vai ver as pessoas falando fenômeno, síndrome, indistintamente, mas, em geral, todos definem, partem do mesmo conceito, da mesma ideia.
E por que a senhora resolveu pesquisar especificamente nas crianças? E quando essa pesquisa começou? E qual é o objetivo dela?
Quando eu comecei na verdade, faz mais ou menos uns 3 ou 4 anos que eu venho tendo interesse em estudar a temática do fenômeno do impostor. Eu vi uma pesquisa que foi realizada fora do país e fiquei muito interessada porque eu achei que é algo que acomete a todos nós. Geralmente, a gente se dedica a estudar aquilo que nos chama a atenção. Então, eu faço pesquisas sobre valores humanos, eu já tenho um bom tempo de pesquisas com valores, principalmente em crianças, e traços de personalidade. E eu agrego outros conceitos, como perfeccionismo, procrastinação e perspectiva de futuro. E olhando os estudos sobre essas temáticas, tem algumas questões que estavam relacionadas a elas. Dentre elas seria o quê? Tem algumas crianças que a gente nunca pensa, né? Mas tem crianças que, se você olhar, pensar um pouquinho dentro da sua família, você sempre diz: ah, mas esse menino é muito esperto, ah, esse menino é muito danado. Você sempre atribui algumas características, alguns adjetivos a algumas crianças. E, às vezes, a gente esquece de que a atribuição dessas características, elas podem ser passadas despercebidas pelas crianças ou pode trazer influência para o comportamento delas. Quando eu comecei a fazer revisão de literatura, eu não encontrei estudos sobre o fenômeno do impostor com crianças. Mas muitos autores fizeram estudos com adolescentes. Você vai ver pesquisas, principalmente no contexto europeu, e vai pegar aí a faixa, porque quando a gente pensa em pesquisa fora, nosso ECA atribui criança até 12 anos, né? Mas lá fora, até 15 anos, eles chamam de crianças também nas pesquisas. Então, você vai ver pesquisas com crianças, né, entre 15 e 17 anos, e já tem uma presença muito forte do fenômeno do impostor, e esse fenômeno já impacta no desempenho delas na escola, na forma com que elas lidam com os pares, com que elas lidam com a própria família. Então, fiz uma extensa revisão da literatura e não identifiquei muitas pesquisas. Identificamos, acredito que 2 ou 3 pesquisas que estudaram com uma população entre 8 anos, 8 e 9 anos, mas eram pesquisas muito incipientes e que a conclusão era sempre: precisa ampliar os estudos sobre. No Brasil, o próprio tema com adultos já é escasso, com estudantes universitários, um pouco mais. Então, a gente imagina, olha, se a maioria das questões que nós levamos ao longo da vida, elas são formadas desde a infância. Se os nossos traços de personalidade, os nossos valores, eles começam a ser formados na infância, por que não estudar o fenômeno do impostor, que é algo que, por definição, pode estar presente em qualquer idade, principalmente de crianças escolarizadas que estão na escola? Então, a gente idealizou a pesquisa com essa faixa etária entre 9 e 12 anos.
E para entender como essa síndrome atinge o público infantil, qual a metodologia está sendo utilizada nessa pesquisa?
Bem, Luísa, nós inicialmente realizamos um estudo piloto para a gente encontrar a melhor forma de fazer a avaliação desse fenômeno nessa faixa etária. Porque o que é que acontece? Com o público adulto, adolescente, a gente já viu que existe uma forma de avaliar esse fenômeno que é por meio de um questionário. São perguntas em que as pessoas vão respondendo e você vai conseguindo avaliar o quanto dessa dimensão que a gente está querendo estudar, ela é existente a partir dessas respostas. Quando a gente fez uma revisão na literatura das pesquisas que foram realizadas com o público da faixa etária que a gente está querendo estudar, que são muito escassas, a gente viu que na maioria das situações eles usavam a mesma medida que era aplicada com adultos e com adolescentes. O que não pode acontecer, já que a linguagem que você vai utilizar para acessar uma informação com a criança, ela precisa ser adaptada e ser diferente da linguagem que a gente usa com adolescentes e com adultos. Então, a gente fez um primeiro estudo piloto com cerca de 20 crianças, em que a gente mapeou e apresentou uma versão inicial de uma medida que nós estamos elaborando para avaliar o fenômeno do impostor nessa faixa etária. Então, após esse estudo piloto, a gente fez agora iniciamos uma nova coleta de dados com um público muito maior, em que eles vão fazer o quê? Eles vão responder mais ou menos 10 ou 15 questões, que vão ser perguntas, em que eles vão precisar marcar um X e uma escalazinha, que são bonequinhos, feições de bonecos, que tem uma proporção. Então, por exemplo, a gente pergunta o quanto que ele acha que aquela informação o descreve. E ele marca um xizinho em cada uma dessas questões, e a partir daí a gente consegue ter uma ideia, né, mesmo que objetiva, mesmo que não completa, não plenitude, mas uma ideia do quanto que essa criança, ela apresenta traços que podem sugerir que ela tenha uma dimensão um pouco maior de fenômeno do impostor.
Essa pesquisa, a senhora me mandou um resumo, ela tem a contribuição de acadêmicos, né?
Isso.
O que que essa pesquisa ela pode contribuir com os acadêmicos da Faculdade de Ciências Humanas? E como que é a participação deles?
A gente tem a colaboração de acadêmicos de duas faixas, digamos assim. A pesquisa inicial ela foi realizada com alunos de PIBIC, que foram dois projetos PIBIC que nós tivemos, se eu não me equivoco, no ano 2019-2020. E nesse momento eu tenho um aluno do mestrado em psicologia que está se dedicando também a essa temática. Então, os alunos, que por sinal é um dos alunos do PIBIC, ele terminou o PIBIC, entrou no mestrado e a gente está dando continuidade a esse tema. Os dois alunos, no momento que eles estavam na iniciação científica, foi muito interessante a participação deles, porque pensando no que a gente imaginou que seria de contribuição para os acadêmicos, eles puderam ter contato com a pesquisa, com o dia a dia de uma pesquisa, como você imaginar um projeto de pesquisa, colocá-lo em execução, tramitar no comitê de ética, porque toda pesquisa com seres humanos é necessário que passe, tem a aprovação do comitê de ética. E aí, com crianças, eu me coloco uma responsabilidade ainda maior, de que a gente tem ainda mais rigor ético no momento de estar executando, não que com adultos e adolescentes não tenha, mas com crianças a gente tem todo esse cuidado mais extremo. Então, eles passaram por todo esse processo de aprendizagem de como pensar, como submeter, como tramitar. E aí foi um momento que eu acho que é importante, que foi o contato com a comunidade. Eles realizaram a coleta de dados. Foram nas escolas, eles buscaram pais. Então, eu acredito que para a formação de um aluno de graduação, esse contato com a pesquisa, com esse dia a dia, é muito importante. Infelizmente, foi bem no período que a pandemia iniciou. Então, o nosso projeto, ele nem conseguiu a amostra do tamanho que a gente tinha planejado por conta da pandemia, mas foi mais um momento de aprendizagem porque a gente começou a imaginar outros recursos. A gente solicitou no comitê de autorização de fazer a pesquisa online, começamos a divulgar junto aos pais, especificamente por meio de redes sociais, WhatsApp, e fazer parte da coleta eletrônica. Então, acho que foi muito importante para a formação. Um desses estudantes veio a fazer a seleção de mestrado no curso de psicologia da UFMS e Deus está dando seguimento ao projeto e agora a gente já está com uma amostra bem maior, um projeto bem mais estruturado.
Está curtindo a nossa conversa? Então continue sintonizado aqui, porque hoje estamos conversando com a professora do curso de psicologia, Ana Carla Soares, sobre uma pesquisa que aborda a síndrome do impostor em crianças. E, professora, como a sua pesquisa ela pode auxiliar a comunidade externa?
Eu penso assim, todo pesquisador, o seu sonho é ver o tiozinho e a tiazinha da padaria fazendo uso dos resultados de sua pesquisa. No nosso caso, o que é que a gente imagina? É um fenômeno que ainda está começando a ser estudado, ainda carece de maiores explicações, até mesmo como a forma da gente estar mensurando e avaliando. Então, nossa primeira ideia é a gente fornecer informações basilares. Vamos supor alguém que esteja, sei lá no interior, lá em Coxim, que por algum motivo trabalha numa escola e sente que tem uma criança que é muito capaz, mas que nunca se dá bem na prova, ou então que tira notas 10 sempre, mas quando você conversa com ela, você nota que ela não é muito, não se sente muito capaz. A ideia da nossa pesquisa é que a gente forneça de início um material básico para que as pessoas saibam que talvez essa situação se remeta a um fenômeno que já tem pessoas estudando, que seria o fenômeno do impostor. E um segundo passo é a gente fornecer um instrumento, não de diagnóstico, mas um instrumento de triagem, que seja possível você ter um instrumento curto, gratuito, para que qualquer pessoa habilitada, né, no caso, preferivelmente psicólogos ou pesquisadores, neste momento não imaginamos que a medida seja para fins de diagnóstico, então para fins de pesquisa, um pedagogo, um psicopedagogo, alguém que trabalhe com criança e tem interesse de usar, que ele tem um instrumento ali que apresenta, de momento, indicadores que sugerem que, se ele aplicar, ele pode ter uma ideia mais geral do quanto que essas crianças podem apresentar esse fenômeno. Mas a ideia, Luísa, é que esse projeto seja um projeto a longo prazo. Ele está sendo inserido no meu projeto futuro, que é para mais ou menos 3 anos. E a nossa ideia é sempre aperfeiçoando as pesquisas, aperfeiçoando a medida, até conseguir chegar numa medida que seja, sim, para fins diagnósticos e que a gente consiga avaliar de maneira mais, digamos, mais consistente.
E a senhora acabou de dizer, né, que a sua pesquisa, ela tem o intuito de ajudar a comunidade externa, né, por meio de resultados, de pesquisas e também por meio dos questionários. E eu pergunto para a senhora, professora, se depois desses resultados, ou até agora em andamento, ela pode ajudar também, por exemplo, os órgãos municipais de saúde com essas informações?
Heloísa, é uma pesquisa que está em andamento. Então, por exemplo, não acredito que nesse momento, com os resultados que a gente tem, seja possível a gente fornecer um instrumento tão acurado, tão adequado para ser aplicado em larga escala. Uhum. Mas eu acredito que seja um instrumento que, em primeiro lugar, só em você estar falando da temática e repassar para pessoas que lidam com crianças que existe um fenômeno dessa natureza e que é preciso a gente estar atento, eu acredito que já seja importante. Então, teoricamente, o conteúdo da pesquisa, ele pode favorecer nesse sentido. Você formar um professor, fazer uma palestra, explicar que esse fenômeno existe, eu acredito que seja uma possibilidade. A medida em si, aí a gente carece de estudos futuros em que a gente possa assegurar ainda mais a eficácia da medida. Mas para fins, vamos supor, alguma escola, alguma instituição que tem interesse de fazer uma pesquisa mais exploratória, sem que isso demande necessariamente você taxar um estudante como tendo ou não tendo, mas é para você fazer uma avaliação, uma triagem geral dos seus alunos, isso pode ser possível a partir do final desse estágio da pesquisa. Mas, assim, um instrumento mais acurado de aplicação em massa, a gente espera, que a gente tem em breve, mas não nessa etapa, infelizmente.
Quais os resultados, né, porque como a pesquisa está em andamento ainda, quais os resultados que a senhora espera com ela?
A pesquisa está em andamento, a gente já fechou essa primeira etapa, a gente conseguiu fechar com mais de 200 crianças, e a gente fez a análise não somente do fenômeno do impostor, mas também de outras variáveis, como valores humanos e estilos parentais, que são temas que nosso grupo também estuda. Então, de primeiro momento, a gente já conseguiu verificar que a medida ela tem resultados bem promissores, bem interessantes, que significam que provavelmente vai ser uma boa medida para avaliar esse conceito no futuro. E um outro resultado que a gente também já observou é que existe uma relação entre os estilos parentais. O que seria isso? A psicologia já estuda isso há muito tempo. Existem diferentes teóricos que trabalham dado com a temática, não somente da área da psicologia, por isso que aqui eu vou falar de uma forma bem simples, Luísa. Uhum. Se algum colega que estuda a temática que estiver ouvindo, por favor, não se revire nas cadeiras. Mas a gente trabalha os estilos parentais a partir de uma teoria em que ela vai dizer que a gente pode interpretar dois tipos, classificações gerais de pais. Quando a gente fala pais, é o pai, a mãe, o avô, o tio, aquela pessoa que é a figura que socializa, que convive com a criança. Então, é como se a gente tivesse dois tipos principais. Um que a gente chama de exigente, né, que é aquele que busca mais o controle de comportamento, né? Imprimir condutas mais normativas. E outro que a gente chama de responsivo, que seria aquele perfil parental, né, em que ele vai buscar um equilíbrio, ou ele vai buscar fornecer mais a questão do apoio afetivo, né, e das relações mais, digamos, mais amorosas, mais próximas de comunicação. Então, nos estudos que a gente viu agora, nos nossos resultados iniciais, já apresentou que existe uma relação, sim, entre esse perfil de pais e as respostas. O númerozinho, a pontuaçãozinha que as crianças dão quando eles respondem nossa medida. Então, por exemplo, pais mais responsivos, as crianças estão apresentando inicialmente pontuações um pouquinho menores na medida, comparado a pais mais exigentes. Tudo isso, gente, numa linguagem assim, bem, bem simples. Os estudos, a gente considera outras dimensões também. E os valores, a gente tem visto também que os valores são variáveis interessantes. Por exemplo, crianças que são pautadas em valores mais voltados à questão do êxito, de buscar prestígio, de buscar conquistas, elas tendem a apresentar, por exemplo, valores maiores na medida do fenômeno do impostor.
Interessante. Professora, o programa está chegando ao fim. O espaço está aberto para a senhora fazer as considerações sobre a sua pesquisa.
Bem, Luísa, primeiramente reforço aqui o agradecimento de poder falar com vocês e falar com a comunidade como um todo sobre uma temática que está muito próxima ainda do contexto acadêmico. A gente vê algumas páginas, alguns blogs, algumas pessoas que não sejam necessariamente da comunidade acadêmica tentando transmitir a informação, mas muitas vezes a informação é transmitida de uma forma um pouquinho mais leiga, sem tantos rigores, nem cuidado com as informações que são apresentadas. Então, a gente agradece a oportunidade de apresentar para vocês sobre esse tema. É uma temática importante, é algo que vai impactar diretamente na nossa saúde mental, algo que todo mundo tem falado ultimamente e que é importante a gente ver que vão ser muitos fatores que vão estar relacionados, não é uma coisa só. E o fenômeno do impostor é uma dessas variáveis que pode impactar a forma como a gente trabalha, a forma como a gente age dentro da nossa universidade e também a forma como nossas crianças agem no dia a dia delas na escola ou até mesmo em casa. Então, a gente tem uma expectativa de que nossa pesquisa ela possa caminhar, possa colaborar cada vez mais com a ampliação do conhecimento sobre o tema, mas o nosso desejo principal é que um dia o tiazinho e a tiazinha lá falem um pouquinho na padaria sobre essa temática, no sentido de quê? De que as pessoas vejam que algo como esse, um fenômeno, um impostorismo, como se chama, ele pode ser trabalhado e pode, até mesmo, se a gente for imaginar, impactar de forma positiva no dia a dia de crianças, adultos, jovens. Então, é mais nesse sentido que a gente queria deixar aqui. As pesquisas estão sendo realizadas, esperamos dar um feedback melhor para vocês no futuro.
O programa Extensão e Pesquisa termina aqui. Quero agradecer a você, professora, pela participação no nosso programa.
Obrigada, Luísa. Agradeço a todos.
E obrigada a todos vocês que ficaram sintonizados nesta manhã com a gente. Todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.